Cumprimentando a todos, declaro aberto o trabalho dessa sessão, consultando os nobres pares sobre as atas das duas sessões de ontem. Sem observações, aprovadas. Julgamentos estão sendo adiados para o dia 28 e 29 de janeiro, respectivamente, o recurso criminal eleitoral de Douradina, recorrendo ao Ministério Público Eleitoral, recorrido de Vair Soares Arquila e Wilson Guzmão Gonçalves, relatoria do juiz Jailson de Souza, e o segundo para o dia, esse que eu anunciei, dia 28 de janeiro, e o próximo dia 29. Seria de boa prática também divulgar novamente essa pauta, né?
Sim.
O adiamento para 28 e 29, às vezes. E o segundo, então, para o dia 29, recurso criminal eleitoral de Miranda, recorrente Alexandre Brosset, recorrido do Ministério Público Eleitoral, relator do juiz Jair de Souza. Esses dois adiamentos se devem ao fato da ausência justificada do nosso colega José Henrique, que perdeu sua genitora essa madrugada. Inclusive, determino que o secretário faça constar da ata encaminhamento em nome do Tribunal Regional Eleitoral ao colega José Henrique, nossos sinceros sentimentos pela perda. Está bem? Terceiro da pauta, recurso eleitoral, origem, 36ª Zona Eleitoral, Capital. Recorrente Rodrigo Miranda de Rezende, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Relatoria do juiz Clorizão Rodrigo dos Santos, o parecer pelo desprovimento consulto.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido. Palavra contigo, relator, para o seu voto.
Senhor presidente, senhor procurador regional eleitoral, demais membros desta corte, senhores servidores, conforme relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto por Rodrigo Miranda de Rezende em face da sentença de folha 143-153, proferida pelo juiz da 36ª Zona Eleitoral de Campo Grande, que julgou procedente a representação por doação acima do limite legal ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, em razão de doação no valor de R$ 46.950 nas eleições de 2016, extrapolando o limite legal de doação de pessoa física em R$ 44.138, impondo-lhe multa equivalente a 50% do valor excedido. É preliminar de prescrição. O recorrente alega que sua citação não ocorreu no prazo legal por responsabilidade do Ministério Público Eleitoral, de modo que não teria ocorrido a interrupção da prescrição. Cumpre destacar que a questão é bem singela e não demanda grandes digressões teóricas para o seu enfrentamento. Isso porque a mini-reforma eleitoral implementada pela Lei 13.165/2015 para as eleições de 2016, entre outras modificações, alterou o prazo para o ajuizamento das representações por doação acima do limite legal, acrescentando o artigo 23C, parágrafo 3º, à Lei 9.504, de 97, ampliando dessa forma o prazo para a propositura da representação por doação acima do limite legal, que passou a ser de até o final do exercício financeiro do ano seguinte ao da eleição. Quanto à alegada infringência ao artigo 240, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, eu faço uma observação aqui que a citação ocorreu, a primeira citação foi anulada, e porque foi por edital, e eu entendi que não tinha esgotado ali todas as tentativas de localização do recorrente. Então, alega o recorrente que houve infringência ao artigo 240, parágrafo 2º, porque ultrapassou o prazo ali previsto. Então, observe que o próprio texto normativo preceitua que a citação retroagirá à data da propositura da ação. E, consoante orientação simulada pelo STJ, súmula 106, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição quando há demora na citação da parte decorre de motivos inerentes ao mecanismo da justiça. Nessas circunstâncias, não há de falar em decadência ou prescrição, considerando que a presente representação foi ajuizada em 1º de novembro de 2017, dentro, portanto, do exercício financeiro seguinte ao da eleição de 2016. Então, estou rejeitando essa preliminar.
Todos de acordo?
Trabalha a suspeição, presidente, nesse processo.
Pois?
Registrar minha suspeição nesse processo.
Ah, pois não. Então, rejeitar a preliminar unanimidade, Vossa Excelência prossegue.
Então, tem também uma preliminar de inépcia da inicial. Segundo o recorrente, a petição inicial inepta, nos termos do artigo 336.1 do Código de Processo Civil, porquanto, além de genérica, não descreve as doações realizadas, tampouco seus rendimentos no ano de 2015, o que só foi juntado às folhas 12 e 13 dos autos após a propositura da ação. E aduz que nos documentos de folhas 12 e 13 não há informação quanto ao cargo do candidato beneficiário da suposta doação, a data das operações financeiras e demais informações quanto ao doador, o que torna a prova insuficiente ou ao menos frágil para a comprovação dos fatos alegados. Não assiste razão ao recorrente, todavia. Depreende-se da dicção do artigo 330, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que é inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite pedido genérico ou contiver pedidos incompatíveis entre si. Ao contrário do que sustenta o recorrente, não se vislumbra nenhuma dessas hipóteses de inépcia da inicial no caso em exame, visto que da narração da petição inicial está descrita a causa de pedir, a saber, um indício de doação de recursos financeiros superior ao limite legal. Portanto, o exordial está em consonância com os requisitos previstos na legislação, não havendo motivo para o seu indeferimento. Essa diz que o órgão ministerial não teria como descrever o quanto doado em excesso no momento do ajuizamento da representação, já que para obtenção dessa informação é necessário o afastamento do sigilo fiscal da doadora mediante autorização judicial a ser requerida em sede liminar ao propor ação nos termos do artigo 21, parágrafo 4º, inciso 4º, da resolução TSE 23463/2015. O relatório enviado ao Ministério Público Federal pela Receita Federal contém tão somente a relação de doadores que excedem o limite legal de doação para propor ação a cabível representação, com a identificação nominal seguida do respectivo CPF ou CNPJ, município e unidade da federação do domicílio do doador. Observa-se da análise dos autos que o Ministério Público apresentou todas as informações essenciais à efetivação da defesa, até porque é clara a indicação do valor doado nos documentos acostados à petição de folhas 12 e 13, inexistindo qualquer prejuízo, o que é suficiente para que o doador confronte com seus rendimentos e apresente a defesa que julgar pertinente. Os dados específicos das doações, bem como os dos rendimentos do representado, dependiam, no primeiro caso, de informações a serem prestadas pela Justiça Eleitoral ou pela Receita Federal, e, no segundo caso, da quebra de sigilo fiscal para que a Receita Federal pudesse informá-los. Nesse sentido, só poderiam vir mesmo aos autos durante a instrução processual. E, uma vez juntados, houve oportunidade processual para que o recorrente sobre ele se manifestasse. Onde, argumentando, constata-se que, de uma análise atenta, que o recorrente manifestou-se regularmente no processo, conseguindo se defender de forma efetiva, em pleno respeito à ampla defesa. É o que se depreende de sua contestação de folha 110 e 118, cujo conteúdo demonstra de forma inequívoca que tinha conhecimento do conteúdo da representação. Nesse sentido, colaciono um julgado. Então, diante do exposto, também estou rejeitando essa preliminar de inépcia da inicial.
Ele arguiu inépcia inicial no recurso, lá embaixo, né? Perante o juiz, ele não invocou, não, né? Bem, de qualquer sorte, todos de acordo, rejeição, Vossa Excelência prossegue. Parecer também, rejeitando.
Então, tem outra preliminar de cerceamento de defesa. O recorrente alega que, ao realizar o julgamento antecipado da lide sem dilação probatória, indeferindo o seu pedido de produção de prova documental e testemunhal, ter cerceado o seu direito de defesa, razão esta para se decretar a nulidade da sentença para a realização da instrução processual. Sem razão recorrente. O destinatário da prova é o juiz, na livre formação do seu convencimento, o que lhe permite, no exercício do poder instrutório que lhe é conferido, interferir a produção de provas quando as repute irrelevantes à comprovação dos fatos que materializam a lide. Postas essas razões, é que o direito à constituição de provas não se revela absoluto, e uma vez existente nos autos um conjunto probatório reputado pelo magistrado a quo como suficiente para a formação de sua convicção, não há se falar em nulidade da sentença. Também não procede a alegação de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal, tendo em vista que, pela sua própria natureza, a lide demanda a produção de prova eminentemente documental revelando-se absolutamente desnecessária a oitiva de testemunhas. Além do mais, a magistrada de primeiro grau, que instruiu o presente feito, observou rigorosamente o rito previsto na Lei Complementar 64 de 90, verificando-se assim o cumprimento do devido processo legal, além de assegurar o contraditório e ampla defesa. Peço venha para citar um trecho do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, também uma decisão deste tribunal, e rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
Todos de acordo? Vossa Excelência prossegue.
Com efeito, superados as preliminares, passa o exame do mérito do recurso interposto pelo recorrente. Conforme o artigo 23, parágrafos 1º e 3º da Lei 9.504/97, às pessoas físicas é lícito efetuar doações em favor de candidatos ou campanhas eleitorais após respectivos registros de candidatura, desde que o valor correspondente não supere a 10% dos rendimentos brutos auferidos relativos ao ano anterior à eleição, sob pena de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia doada em excesso. No caso dos autos, centra-se na alegada violação dos dispositivos legais em comento, que proíbe a pessoa física doação eleitoral de quantia acima do limite de 10% dos rendimentos brutos do ano anterior à eleição, sob pena de imposição de multa. O objetivo da norma jurídica é evitar o financiamento de campanhas eleitorais à margem da lei, de modo a atenuar a influência do poder econômico sobre as eleições. Na hipótese, as provas são sólidas no sentido da comprovação da ilegalidade, já que autorizada judicialmente a quebra de sigilo, apurou-se que o recorrente doou R$ 46.950 ao então candidato ao cargo de vereador do município de Campo Grande, João Henrique Soares Catan, na campanha eleitoral de 2016. Essas informações prestadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são suficientes para instruir a representação, pois gozam de fé pública, presumindo-se, pois, a veracidade dos dados ali indicados. Com efeito, segundo informações prestadas pela Receita Federal, o recorrente não apresentou declaração de ajuste anual no ano calendário 2016, o que atrai incidência da norma prevista no artigo 21, parágrafo 7 da Resolução TSE 23463 de 2015. Seguindo essa linha, verifica-se que o teto de isenção previsto para o ano calendário 2016 foi de R$ 28.123,91, o que leva à conclusão de que o limite de doação de que dispunha o recorrente ficou estabelecido em R$ 2.812,39. No entanto, ao doar R$ 46.950 ao candidato a vereador João Henrique Soares Catan, excedeu os limites de doação em R$ 44.137,61. Assim comprovada a doação por pessoa física em desacordo com a legislação. Deve ser aplicada a sanção de multa prevista no dispositivo citado com redação anterior à Lei 13.488/2017. Com base nessas informações, sobreveio a sentença condenando o recorrente ao pagamento de 50% do valor doado em excesso, além de declaração de inelegibilidade do representado recorrente, com superdano no artigo 1º, inciso 1, alínea P da Lei Complementar 64/90. No tocante à redução da pena pretendida pelo recorrente, é pacífico não ser cabível a aferição do princípio da proporcionalidade ou razoabilidade na análise da configuração do ilícito da doação acima do limite legal, apenas se admitindo a dosimetria da sanção dentro dos parâmetros legais. No caso dos autos, o ilícito ocorreu na campanha de 2016, incidindo a redação original do artigo 23, parágrafo 1º da Lei 9.450/97, que determina que a doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo, sujeito o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. A juíza de primeiro grau, no entanto, aplicou a nova redação do dispositivo, dada pela Lei 13.488/2017, segundo a qual a multa passa a ser no valor de até 100% da quantia doada em excesso. O recorrente não oferece razões específicas para reduzir tal valor, apenas pleiteia genericamente a minoração da multa e, de toda forma, a sanção mínima cabível, conforme assim mencionado, seriam 5 vezes o valor em excesso, ou seja, a quantia muito superior à imposta na sentença. Nesse sentido, trago também um julgado desse tribunal. Destarte, o valor da multa aplicada já se encontra muito abaixo do mínimo legal, visto que 50% do valor excedido corresponde a R$ 22.068,80, porém, caso aplicada a multa prevista no patamar mínimo da legislação em vigência à época dos fatos, 5 a 10 vezes a quantia doada em excesso, o valor da multa seria de R$ 110.344, o que por si só já revela a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, com relação à anotação do código ASE de inelegibilidade, o inconformismo do recorrente decorre do fato de que, na sua ótica, referida sanção não é aplicável em sede de representação eleitoral por doação irregular, conforme o entendimento pacífico dos tribunais. Também neste caso, sem razão recorrente. A declaração de inelegibilidade decorrente da norma disposta no artigo 1º, inciso 1, alínea P da Lei Complementar 6490, trata-se de efeito secundário da sentença. Portanto, tratando-se o comando de anotação no Código ASE de efeito secundário da sentença, verificável quando do requerimento de registro de candidatura e irrelevante análise da natureza da doação realizada, devendo ser mantida a sentença também na parte que determinou a anotação no cadastro eleitoral do recorrente do Código ASE 540, inelegibilidade, após o trânsito em julgado da sentença ou sua confirmação por órgão colegiado. Aceito mais alguns julgados. E, ante o exposto, acompanhando o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, nego o provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença que julgou procedente à representação. É como voto, senhor presidente?
Pois não. Como voto, o doutor Jailson de Souza.
Correlator.
Doutor José Eduardo Chiminkuri.
De acordo com o relator.
Vereador José Barbosa Trindade.
Acompanho, ilustre relator.
Decisão, a unanimidade, foram rejeitados preliminares e também a unanimidade desproveram o recurso. Declarou o seu impedimento, doutor Daniel Castro Gomes da Costa. Recurso eleitoral de Paranhos, primeira zona de Amambai, recorrente Antônio Pereira Danza, Dirceu Betoni, Luciano Vargas Rodrigues, e o órgão de direção municipal de Paranhos do Partido Social Democracia Brasileira. Recorrido ao Ministério Público Eleitoral, a relatoria do juiz Jailson de Souza, aparecer pela pelo desprovimento dos recursos. Consulta.
Mantenha o parecer, presidente.
Mantido. Palavra com o relator para o seu voto.
Trata-se de recursos contra a decisão que acolheu representação pela prática de conduta vedada prevista no artigo 73, inciso 2º da Lei 9.504/97. Tem uma preliminar de tempestividade dos recursos. Arguiu a Promotoria de Justiça Eleitoral preliminar de intempestividade dos recursos sob a alegação de que o prazo para a sua interposição é de 24 horas. Improcede a arguição. Desde a edição da Lei 12.034 de 2009, que introduziu o parágrafo 3º ao artigo 73 da Lei 9.504/97, o prazo de recurso passou a ser de 3 dias. Na espécie, como os recorrentes foram intimados no dia 6/6/19, uma quinta-feira, o tríduo recursal expiraria no dia 9, domingo. Como nenhum prazo se inicia nem se extingue em dia não útil, são tempestivos os recursos, todos protocolizados na segunda-feira seguinte, dia 10. Em conformidade com o parecer da doutora Procuradoria, rejeita-se a preliminar para deles conhecer, para conhecer dos recursos.
Pode prosseguir.
No mérito. Como está no relatório, Dirceu Betoni, Luciano Wagner Rodrigues, eleitos prefeito e vice-prefeito, respectivamente, nas eleições de 2016, teriam se beneficiado indevidamente de acesso facilitado por Everton Leão Garcia, papiloscopista da Polícia Civil, para a confecção e retirada de cédulas de identidade na Delegacia de Polícia de Itacuru, cujo servidor, contrariando a orientação da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, em vez de entregá-las aos respectivos titulares ou a parentes próximos, os entregava a Antônio Pereira Dantas, conhecido como Toninho Babão, detentor de cargo comissionado no governo estadual, para que ele os distribuísse diretamente aos eleitores, conquistando vantagem para os candidatos e o PSDB. Acolhendo a representação, a decisão recorrida condenou todos, solidariamente, ao pagamento de multa no valor de R$10 mil. Todos, que eu me refiro, são 5 pessoas referidas ali. O candidato a prefeito, o vice-prefeito, Everton Antônio e o PSDB. Dos 5 condenados, somente Everton não recorreu, o papiloscopista. Dizem os recorrentes que Antônio Dantas agiu isoladamente, repetindo prática de anos anteriores, que os fatos se desenrolaram sem qualquer pretensão de favorecimento a candidaturas, mas em regime de colaboração institucional, em virtude do isolamento da cidade de Paranhos, carente de serviços públicos. Pleiteiam a reforma da decisão para julgar improcedente a representação, uma vez que foram distribuídos aproximadamente 60 documentos, ou, alternativamente, a redução do valor da multa. Os recursos não comportam provimento. São 3 os recursos. Em verdade, como concluiu o ilustre prolator da decisão recorrida, o juiz Ricardo da Mata Reis, é incontroverso que no mês que antecedeu as eleições, Antônio Dantas retirou diversas cédulas de identidade da Delegacia de Polícia de Itacuru, valentes de relação de amizade com o papiloscopista Everton, para entregá-las aos respectivos titulares em Paranhos, em cujo município, repita-se, os dois primeiros recorrentes eram candidatos. Pelo que consta, alguns desses documentos foram entregues dentro do comitê do PSDB. Precisa a análise acerca dos fatos e suas consequências feitas pelo juízo ACOR, cuja sólida fundamentação peço licença aos eminentes pares para reproduzir. Toninho Babão, entre aspas, Toninho Babão afirmou em juízo que o papiloscopista de Itacuru é seu amigo de infância, mas já executava esse serviço de transporte e entrega de documentos de forma rotineira, desde quando o cargo era ocupado por outra pessoa. Porém, de forma contrária, no PPE, declarou que apenas no ano de 2016 é que ele realizou a entrega de documentos de identidade. Prossigo. Everton Leão Garcia, que vem a ser o papiloscopista de Itacuru, relatou no PPE que em apenas duas ocasiões, nos dias 13 e 16 de setembro de 2016, é que entregou documentos de identidade a Toninho Babão para distribuição em Paranhos e que nunca antes deixara documentos com outra pessoa. A própria esposa, Tatiane Rodrigues, afirmou em juízo que Antônio não costumava fazer esse tipo de atividade. Muito embora Antônio Dantas insista que a distribuição das identidades se deu de forma desinteressada, é nítido o vínculo com a campanha eleitoral. Antônio Dantas informou que prestou serviço para a campanha dos requeridos por meio de sua empresa individual, fazendo filmagens de eventos. Segundo ele, como tinha que cumprir horário em seu próprio trabalho, um funcionário é quem executava os serviços prestados para a campanha. Porém, além de trabalhar como assessor da Casa Civil do Governo do Estado, sua própria esposa afirmou que ele frequentava o comitê de campanha dos requeridos. Então, é pouco crível que sua participação na campanha se resumisse à simples negociação de contratos de prestação de serviço de sua empresa com o Comitê de Campanha dos Requeridos. Aliás, como se denota de folhas 29 do PPE, continuou prestando os mesmos serviços após a eleição dos requeridos. A reforçar o caráter eleitoreiro dessa distribuição de documentos, o papiloscopista Everton relatou que, mesmo estando em Paranhos, em vez de deixar os documentos de identidade na Delegacia de Polícia Local, para posterior entrega a seus titulares, os deixou com Antônio Dantas, para que este os distribuísse, o que fez argumentando que não havia nenhum policial no local, pois todos estavam em diligência. Mas essa assertiva é um tanto quanto inverossímil, pois não é razoável crer que o papiloscopista se deslocasse de um município a outro para entrega de documentos sem ao menos se certificar de que haveria alguém justamente para recebê-los. Ademais, o próprio Everton acrescentou que nunca houve a prática de confiar documentos a terceiros, à exceção de Antônio Dantas. Mais ainda, a testemunha Antônio Duarte afirmou que o próprio Dirceu Betoni esteve em sua residência acompanhado da então candidata vereadora Marília, informando que poderiam providenciar documento de identidade para sua filha. Iris Monteiro Duarte também afirmou que o prefeito estava em sua casa, ou melhor, esteve em sua casa oferecendo facilidades para obter o documento de identidade. Mais ainda, acrescentou que foi orientada por seus irmãos a procurar o Comitê Eleitoral de Dirceu Betoni e Luciano Wagner, pois lá estavam sendo distribuídos documentos de identidade. Aliás, Luciana Leôncio dos Santos declarou no PPE que não apenas foi a Itacuru em um veículo providenciado pelo próprio Dirceu Betoni, como retirou o documento no comitê de campanha. Muito relevante destacar que essas entregas de documentos ocorreram no mês anterior às eleições. É inequívoco, portanto, que a distribuição de documentos se deu com finalidades eleitorais e era de conhecimento dos requeridos, pois, como visto, não apenas a esposa de Antônio Pereira Dantas, que também participou da entrega dos documentos, trabalhava no comitê de campanha, como ele próprio o frequentava, como por ela mesma declarado. Fecho aspas. Por aí, se vê a facilidade criada por Everton a Antônio Dantas, a eleitores de Paranhos, configurou evidente benefício à campanha de Dirceu Betoni e Luciano Wagner, então candidatos em chapa majoritária pelos PSDB. O contexto fático probatório não permite que seja acolhida a alegação de que foi desprovida de interesse político eleitoral a atuação de Antônio Dantas de apanhar as cédulas de identidade em Itacuru e distribuí-las em Paranhos. Não custa repetir que sua própria esposa informou que ele não costumava realizar essa atividade. A situação criada fez com que, no período, os eleitores interessados na obtenção de sua cédula de identidade tivessem que retirá-las no comitê de campanha dos recorrentes, gerando constrangimento indevido que merece a reprimenda da Justiça Eleitoral. O conhecimento prévio dos condenados e partido beneficiados se mostra evidente, uma vez que a entrega dos documentos, repita-se, ocorria no comitê de campanha da chapa majoritária. O oferecimento dessa facilidade às vésperas das eleições municipais indica nítido propósito eleitoral, independentemente da intenção ou dolo do agente. Sua configuração se dá com a mera prática do ato ilícito, de necessário comprovar-lhes a potencialidade lesiva. À luz do caput do citado dispositivo legal, do artigo 73, as condutas censuráveis são aquelas meramente tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Embora os fatos não assumam força suficiente para a automática cassação do diploma, diante do alcance limitado do ilícito, impõe-se a confirmação in toto da sentença da decisão recorrida. Nem se justifica a redução do valor da multa, cujo mínimo é superior a 5 mil, já que fixada fundamentadamente em 10 mil reais, para ser paga por 5 condenados, todos presumivelmente solventes. Eu vou repetir que a condenação é solidária. Ante o exposto, acompanhando o parecer, meu voto nega provimento aos recursos.
Como vota o doutor José Eduardo Chemencuri?
De acordo com o relator.
Embargador José Eduardo Barbosa Trindade?
Acompanho.
Doutor Clorisvaldo Rodrigues dos Santos?
Acompanho o relator.
Doutor Daniel Castro Gomes da Costa?
Com o relator, presidente.
Unanimidade de conhecer do recurso e negar o provimento. Decisão com parecer. Recurso criminal eleitoral da 40ª Zona de Anastácio, recorrente Ademir Alves Guilherme, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. A relatoria do juiz Clorisvaldo Rodrigues dos Santos. O parecer é pelo desprovimento, consulto.
Mantenha o parecer.
Mantido, palavra com o relator.
Senhor presidente, eu recebi uma petição do recorrente pedindo o adiamento deste julgamento, porque o advogado alega que já tinha compromisso como advogado de outras pessoas na cidade de Brasilândia para os dias 17 e 18. Conforme o regimento do tribunal, ele teria o direito a uma sessão, né, para fins de até apresentar alegações em plenário. Mas como amanhã também seria, então, amanhã, essa próxima sessão. Mas o doutor Daniel é revisor, é um recurso criminal, o doutor Daniel é revisor e ele já adiantou que não estará aqui amanhã.
Exato. Ficaria, então, para depois
então,
do...
Então, nós teríamos que adiar para o próximo ano, né?
Vamos... Retirado de pauta por indicação do relator, né, requerimento da parte. Vamos fazer assim. Recurso criminal eleitoral, 36ª Zona de Campo Grande, recorrente Nilson Pereira, recorrido do Ministério Público Eleitoral, relatoria do juiz Daniel Cássio Gomes da Costa, parecer pelo desprovimento, consulta.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido a palavra com o digno relator para o seu voto.
Senhor presidente, demais membros, eu disponibilizei o voto com certa antecedência, não se trata de caso complexo, eu vou ler a ementa, esclarecer eventuais dúvidas e a conclusão, senhor presidente. Trata-se de recurso criminal, em que é imputado calúnia e injúria eleitoral, publicações na rede social Facebook, ofensas às honras objetiva e subjetiva do candidato que transcende a liberdade de expressão, evidenciado o dolo de dano à honra, continuidade delitiva, concurso material, substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Verifica-se em caso. Múltiplas publicações na rede social Facebook contendo injúrias e calúnias com conotação eleitoral dirigidas a candidatos, quais extrapolam o livre exercício da manifestação do tempo e pensamento. O ordenamento jurídico não abarca direitos absolutos e a honra do indivíduo também não constitui bem jurídico de mesma envergadura constitucional nos termos do artigo 5º, inciso 10º da Constituição da República Federativa do Brasil. A calúnia, artigo 324 do Código Eleitoral, e injúria eleitoral 326, não são crimes da mesma espécie para fins de reconhecimento e continuidade delitiva, conforme entendimento, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça. Tais delitos, além de não estarem previstos no mesmo tipo penal, tutelam bens jurídicos distintos. No caso concreto aqui, foi reconhecida a ocorrência de dois conjuntos criminais de crimes continuados, um de calúnia eleitoral e outro de injúria eleitoral, em concurso material. Em cada um deles, entendeu-se, tanto no primeiro grau como agora, para que fosse aplicada a pena somente de um dos crimes, pois idênticas, aumentada em 1/5, por haver 3 delitos em cada conjunto, conforme pacífico entendimento também do Superior Tribunal de Justiça. A pena final atingida deverá, então, ser atingida a somatória, nos termos do artigo 69 do Código Penal, das penas dosadas em cada conjunto. Eu estou aqui negando o provimento ao recurso, nos termos do parecer da Procuradoria. No caso concreto, o recorrente, ele só pesou durante vários várias mensagens no Facebook, mensagens ao então candidato Marcos Tratti, tá? A única reforma que eu estou fazendo ao final, senhor presidente, é com relação à condenação que houve pelo juiz de primeiro grau em custas e honorários do defensor dativo, que foi fixados em R$ 1.000, revertidos à União. Eu tenho que ela merece ser reparada, uma vez que custas e honorários advocatícios não são devidos na justiça eleitoral ante a gratuidade conferida nos atos necessários ao exercício da cidadania, nos termos do artigo 10º da Lei 9.265, de 96. Sobretudo, no caso concreto, o recorrente, inclusive, conta-se representado pela Defensoria Pública da União. Então, acompanhando o parecer, eu estou negando provimento ao recurso, senhor presidente. Se houver alguma dúvida, os eminentes pares, eu posso aqui efetuar.
Pois não. Como vota o revisor, doutor Jails de Souza.
Com o relator.
Doutor José Eduardo Chaminkuri.
De acordo com o relator.
Vereador José Barbosa Trindade.
Acompanho, Lúcio, relator.
Doutor Clorisvaldo Rodrigues dos Santos.
Acompanho, relator.
Decisão unanimidade, com o parecer, desproveram o recurso. E de ofício, o relator, acompanhado dos pares, isentou o recorrente dos ônus sucumbenciais que lhe foram carreados em primeira instância. Recurso criminal eleitoral, sétima zona de Corumbá, recorrendo ao Ministério Público Eleitoral. Recorrido Kelly Claudiana Dias Pinto e Daniel Emílio Arcanjo Vera. Relatoria do juiz Daniel Cássio Gomes da Costa, o parecer suscitando preliminar de nulidade para retorno do feito à instância de origem no mérito pelo provimento. Consulto no parecer.
Mantém o parecer.
Antes do parecer, palavra com o digno relator para o seu voto.
Presidente, a situação também já foi, inclusive, balizada por esse tribunal. Trata-se aqui de ação penal que foi proposta pela prática do crime do artigo 350 do Código Eleitoral, que consiste em omitir em documento público ou particular declaração que dele deveria constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrito para fins eleitorais. No caso concreto, a denúncia foi rejeitada em primeiro grau. Então, eu leio aqui a ementa para apreciação dos senhores. Ação penal, rejeição de denúncia, artigo 95, inciso 1 e 2 do Código de Processo Penal, recurso sentido estrito, inocorrência dos crimes imputados, inépcia da denúncia e ausência de justa causa para persecução penal demonstrados, declaração de endereço firmado por não eleitor, conceito de domicílio eleitoral flexível, vínculo afetivo e familiar demonstrado, manutenção da decisão, sentença recorrida, negado provimento. Primeiro, eventual rejeição de denúncia por crime eleitoral após modificações inseridas pela Lei 11.719/2008, deverá buscar fundamento nas hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal. Ademais, para a configuração do crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, que eu transcrevi para os senhores, o autor da declaração deve ser necessariamente o eleitor beneficiário da falsidade e não a afirmada por terceiro para a comprovação do delito, que foi o que aconteceu aqui no caso concreto, não foi o próprio autor. O conceito de domicílio eleitoral, também, de acordo com a jurisprudência da Justiça Eleitoral, primordialmente do Tribunal Superior Eleitoral, é mais elástico do que no direito civil e satisfaz com a demonstração de vínculo político-social afetivo. É demonstrado o vínculo afetivo do eleitor com o município de Corumbá e tendo a declaração de endereço sido firmada por terceira pessoa, torna-se inviável o prosseguimento da persecução penal em razão da não ocorrência do delito. Ante a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do artigo 395, inciso 1 e 3 do Código de Processo Penal. A sentença rejeitou a denúncia e eu estou aqui, senhor presidente, contrariando o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, negando o provimento ao recurso.
Doutor Daniel, com relação a preliminar de nulidade para o retorno à origem...
Também estou rejeitando, senhor presidente.
Está rejeitando. Quanto é preliminar, todos de acordo? Mérito, revisor, doutor Jailson de Souza.
Com o relator.
Doutor José Henrique Neves, doutor José Eduardo Chaminkuri.
De acordo com o relator.
Vereador José Barbosa Trindade.
Acompanho, Lúcio, relator.
Doutor Clorisvaldo Rodrigo dos Santos.
De acordo com o relator.
Decisão unanimidade, rejeitar preliminar de nulidade, com pretensão do retorno do feito à instância de origem, no mérito também unanimidade. Negaram provimento ao recurso. Oitavo da pauta, revisão do eleitorado de terrenos, 54ª zona eleitoral, interessado da Corregedoria Regional Eleitoral, relator Nato, desembargador Luiz Barbosa Trindade, corregedor em exercício.
1.001, senhor presidente, o número?
60, 60.001.
Tá, eu passo ao voto. Senhor presidente, consoante os autos, foram cumpridas as diretrizes da resolução 23.518/2017 e ainda do provimento CGE 1 de 2019 e do provimento CRE MS 9 de 2019 e da resolução TRE MS 651/2019. Houve intimação do MP e dos partidos políticos, além de ampla divulgação. Ao fim, o MP opinou pela regularidade do procedimento e pelo cancelamento das inscrições dos ausentes. A sentença considerou como revisadas as inscrições indicadas na relação de eleitores revisada e determinou o cancelamento de 2.273 inscrições não apresentadas à revisão. Intimado o MP, não houve interposição de recurso, ocorrendo o trânsito em julgado em 6 de 12 de 2019. Ante o exposto, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela homologação da revisão eleitoral do município de Terêntese, 54 zona eleitoral de Campo Grande. Devolvam-se os autos ao juízo da referida zona para as providências necessárias ao efetivo cancelamento das inscrições dos eleitores que não compareceram à revisão ou não lograr vez em comprovar o vínculo com o município. É como voto, senhor presidente.
Todos de acordo? De acordo. Revisão do eleitorado homologada à unanimidade nos termos do voto do relator. Com o parecer. Nono e último da pauta, também revisão do eleitorado, esta feita da sexta zona eleitoral de Bataguaçu. Interessada, a Corregedoria Regional Eleitoral, relatoria da Dr. José Barbosa Trindade, o parecer pela homologação, consulta.
Mantenho o parecer.
Mantido, palavra com o relator para o seu voto.
Voto. Consoante a relatada, a revisão eleitoral biométrica em análise atendeu aos requisitos impostos pelas respectivas normas de regência. Os autos comprovam a prévia intimação do MP e dos partidos políticos, além de ampla divulgação junto aos meios de comunicação locais. Encerrados os trabalhos, e o necessário parecer ministerial no sentido da regularidade do procedimento e opinando pelo cancelamento das inscrições dos ausentes. Frente a isso, foi prolatada a sentença que, ao mesmo tempo, considerou revisadas as inscrições indicadas na relação de eleitores revisada e determinou o cancelamento de 2.369 inscrições não apresentadas à revisão. Houve a devida intimação do MP, sem a interposição de recurso, perante-se o trânsito em julgado. Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela homologação da revisão do eleitorado do município de Bataguaçu, sexta zona eleitoral. Devolvam-se os autos ao juiz da referida zona para as providências necessárias ao efetivo cancelamento das inscrições dos eleitores que não compareceram à revisão ou não lograram isso em comprovar o vínculo com o município. É como voto, senhor presidente.
Todos de acordo? É. Revisão do eleitorado homologada à unanimidade em consonância com o parecer. Fim da pauta judicial, passemos de imediato à pauta administrativa e dois processos de requisição de servidores, um de Rio Verde, Mato Grosso, 21ª, e outra da 36ª da capital. Parecer da Corregedoria pelo deferimento. Todos de acordo? Todos de acordo? Requisições deferidas à unanimidade. A nossa próxima e última sessão do ano, amanhã, às 9 horas. Obrigado a todos. Encerro a sessão.